Entrevista.
Nesta segunda-feira, o apagão no Facebook, que atingiu várias plataformas do grupo, como o WhatsApp e o Instagram, chamou a atenção pela demora no restabelecimento do serviço e pelo impacto na sociedade brasileira. Eu converso agora com Maria Carolina Aves, professora dos cursos de gestão de mídias sociais e marketing digital da Uninter. Professora, muito obrigada pela sua participação, por nos atender.
Olá, eu agradeço pelo convite e é um prazer poder participar aqui com vocês.
Professora, em primeiro lugar, em momentos assim, a gente percebe quanto nossa comunicação e negócios estão dependentes de uma única empresa, não é isso?
E esse é um grande problema, né? As empresas que acabam dependendo desse monopólio que realmente acaba sendo. E aí, quando aconteceu esse apagão, as empresas, principalmente, se viram desesperadas para poderem se comunicar com seus clientes. Por isso que é até um clichê, né? Na internet, isso se fala muito, mas a gente tem que tomar cuidado com o reinado que a gente constrói em terrenos alugados. Isso é muito importante para os negócios. Não que você não possa ter Facebook, Instagram e WhatsApp. Longe disso, você pode e deve ter redes sociais, né, para se comunicar com seus clientes, para fazer relacionamento. Mas não dependa exclusivamente desses canais. É bom que você tenha outros e principalmente canais próprios. Inclusive, um dos grandes pontos positivos do marketing digital é você ter a capacidade de trabalhar com seu próprio banco de dados. Quando você depende só de Facebook, Instagram e WhatsApp, por exemplo, você deixa todo o teu banco de dados dos seus clientes, claro que aqueles dados que são permitidos, né, coletar, com essas empresas. E aí são eles que acabam utilizando. Por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas e empresas utilizem sites próprios e ferramentas como o Google Meu Negócio.
Professora, e como a gente aproxima o cliente de outras formas, né? Como que se faz essa comunicação? Sendo que hoje o Instagram e o WhatsApp são aí as ferramentas mais utilizadas. O Facebook até diminuiu um pouquinho essa presença, né, nos negócios, nas comunicações, mas essas duas ferramentas, WhatsApp e Instagram, estão aí, digamos, no topo de toda a comunicação que a gente faz aqui no Brasil, né? Como é que a gente muda um pouco essa figura e fica um pouco menos dependente?
Então, tem algumas formas que são bem simples de você conseguir fazer isso. O principal aprendizado que isso deixa é que a gente não deve usar a rede social só para fazer divulgação, que é o que muita gente faz, usa a rede social para divulgar coisas, divulgar produtos e tal. A divulgação é uma coisa tão rasa na comunicação que acaba não tendo um relacionamento com seu cliente. Então, qual é a primeira recomendação? Use redes sociais para ter relacionamento e conexão com essas pessoas. Porque a grande reflexão que eu me fiz na segunda-feira foi: será que se essas redes sociais demorarem dias para voltar, será que meus clientes vão querer buscar por mim? Será que eles sentirão falta do meu conteúdo? Se as pessoas seguem 1.000 pessoas lá no Instagram, será que vão sentir falta de quantos desses 1.000? Então, o principal é você conseguir trabalhar conteúdo de uma forma autêntica e realmente pensando em conteúdo e não em divulgação, para que, se algo acontecer, as pessoas queiram te procurar em outros canais. Acontecendo isso e as pessoas te procurando, você pode ter um site próprio. Para quem não tem recurso financeiro, tem até um site do próprio Google que é gratuito, você pode ter um site simples. Não é a melhor opção, mas é um quebra-galho, né, para quem não tem. E tem uma ferramenta que se chama Google Meu Negócio, que faz com que seu negócio exista no Google, que é uma ficha de um cadastro bem simples, que inclusive, na minha opinião profissional, é a melhor ferramenta de marketing digital que existe.
Você falou aí sobre a criação de conteúdo, né? Passar conteúdo e não só divulgar. Como é que a gente faz isso quando a pessoa está vendendo um produto?
Tanto para produtos quanto para serviços, você precisa tentar agregar valor na vida das pessoas. A partir do momento em que você só divulga seu produto ou seu serviço, você só vai atrair a atenção daquelas pessoas que já sabem que querem comprar aquilo. É um público muito, é uma parcela muito pequena. Para as outras pessoas, você precisa atrair a atenção dessas pessoas e criar desejo nelas, né, por comprarem seu produto ou adquirir seu serviço. Então, o conteúdo, ele é o que há de mais nobre no marketing hoje, que é o marketing de conteúdo. Inclusive, tem até um autor que fala que é a moeda do século XXI, e eu concordo muito com ele. Então, como você faz para trabalhar conteúdos? Você tem algumas técnicas, né? Vale até dar uma pesquisadinha na internet para ver tutoriais, como utilização de linhas editoriais. Da mesma forma que os jornais utilizam linhas editoriais de policial, negócios, política, esportes, e vão segmentando ali seus conteúdos, as empresas também podem ter suas próprias linhas editoriais. Então, se eu vendo, por exemplo, um protetor labial, eu posso fazer várias linhas editoriais no sentido de que eu posso ter uma dicas, outra para curiosidades, outra para avisos e recados, outra para vender. E dessa forma, se você trabalhar em 80% do tempo conteúdo que vai agregar valor na vida das pessoas e em 20% do tempo só a questão das vendas, isso já vai elevar o seu nível, vai fazer com que você já seja melhor do que a média, né? Acima da média. Então, a questão de você compartilhar conteúdo tem a ver também com as pessoas utilizarem redes sociais para fins de entretenimento. Apesar de falarem muito que rede social é vitrine, não, elas não são. Elas são canais de relacionamento. As pessoas acabam comprando ali porque tiveram muita vontade por conta do relacionamento. Mas canal de compra direta é e-commerce. Rede social é para você ter conexão mesmo com as pessoas.
Nesse quadro, o cliente está disposto, né, a pagar mais para uma empresa que ele tenha aí um valor agregado que não seja só o produto que ele está comprando, não é isso?
Com certeza. Inclusive, para ele tomar essa decisão de compra, ele precisa desse incentivo de conteúdo. Porque, perceba, e assim, eu até faço uma provocação para todos que estão nos ouvindo nesse momento, de você parar para refletir em quais foram as últimas coisas que você comprou recentemente. E como foi a sua trajetória? E aí, no marketing digital, existe uma técnica para isso, que se chama inbound marketing, que é uma técnica que, se eu pudesse, mostrar para vocês uma imagem, seria um imã. Você atrai as pessoas através de conteúdo, né? Então, digamos que você tenha comprado uma caneta fortalecedora de unhas, dificilmente as pessoas vão direto lá no Google do nada, a caneta fortalecedora de unhas com base vegana. Dificilmente isso vai acontecer. O que que as pessoas pesquisam? Ah, minha unha está fraca, o que fazer? Problemas de enfraquecimento de unhas. Elas vão buscar informação. Esse é o comportamento do usuário na internet. Pensando em uma jornada que as pessoas passam naturalmente, elas passam por conteúdo, 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 e lá no final elas decidem comprar. Por isso que, se você ficar só divulgando coisas, você não vai estreitar relacionamento com seu cliente, com seu potencial cliente, e vai só vender. Então, tudo bem que talvez tenha muita gente aí que já funciona muito bem em seus negócios e tal, só publicando conteúdo de venda. Mas imagina que você poderia vender muito mais se você agregasse valor. Criar conteúdo, na verdade, resumindo em uma forma muito simples, é você imaginar que o seu cliente ou potencial cliente tem um problema a ser resolvido e o seu produto ou o seu serviço é um meio para que ele resolva o problema dele. Mas sempre o foco é no cliente. Nunca no, o foco assim, ah, sou eu que quero vender isso aqui. O meu foco com conteúdo é sempre ajudar o meu cliente.
Então, na verdade, a gente está reconfigurando, né, renovando aquela antiga frase do marketing, né, da administração, de nunca colocar seus ovos na mesma cesta, tanto para as plataformas digitais, as redes sociais, tanto quanto o conteúdo que se está reproduzindo, é isso?
Com certeza. A minha recomendação é assim, ó, site próprio é super importante. Por mais que muita gente diga que não, o site é a ferramenta que mais dá credibilidade do mundo, então não tem o que fazer, site próprio é muito importante. Google Meu Negócio, também recomendo que deem uma pesquisada sobre essa ferramenta, gratuita, super intuitiva e tem vários pontos positivos. E você pode escolher redes sociais em que seus clientes estejam. Mas eu não recomendo, como diz essa frase, que você coloque todos os seus ovos numa cesta só, porque realmente isso pode acontecer. Não só isso pode acontecer de ter um apagão novamente e tal, como as pessoas podem mudar seus hábitos. Às vezes você está postando tudo no YouTube, e aí amanhã surge uma nova rede que as pessoas deixam de usar tanto o YouTube. Até então, o YouTube é invicto. Ninguém ganha dele. É a ferramenta de vídeo que mais tem audiência, que mais tem pessoas lá e tal. Mas a gente não sabe. No digital tudo é muito dinâmico. Um exemplo foi a rede social Clubhouse, que surgiu da noite para o dia, virou um grande estouro, todo mundo quis participar. Quem surfou na onda conseguiu fazer muitos negócios por lá. Teve gente que não conseguiu acompanhar, acabou o hype, deu uma acalmada, ninguém mais usou. Muito raro. Então você precisa entender onde está o seu público, mas ter essa consciência de que amanhã tudo pode mudar. E por isso você precisa ser encontrado e você precisa ter um banco de dados próprio dos seus clientes.
Essa então foi a professora Maria Carolina Aves, dos cursos de gestão de mídias sociais e marketing digital da Uninter, falando um pouquinho com a gente sobre negócios e comunicação nas redes sociais. Obrigada, professora, pela sua participação, por falar com a gente aqui sobre esse assunto tão importante que está aí iluminado pelo apagão que a gente teve essa semana.
Obrigada, gente. Eu que agradeço muito pela oportunidade de fazer parte aqui da programação de vocês. Um grande abraço a todos.